dia, igreja. Graças e paz do Senhor Jesus, amém. Quem está feliz aqui? Estamos falando aí neste mês sobre uma coisa importa, e eu quero contribuir com uma mensagem, algo que o Senhor tem posto no meu coração. Na verdade, o assunto para mim, ele não é tão novo, faz um tempo que o Senhor tem desenvolvido, mas ele trouxe os meus olhos para esses dias, para esse assunto. Quero falar de sacerdócio santo, amém? Se você pode, abra comigo aí 1 Pedro capítulo 2. Para quem está no modo manual aí, está bem lá no finzinho. Quero ler dos versículos 4 até o 6 inicialmente, depois nós vamos voltar para ele. 1 Pedro 2, versículo 4, quem achou, diga achei. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Amém? Queridos, a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, eu quero trabalhar aqui em alguns subtemas, porque nós vamos olhar para textos aqui que eles são muito ricos. Esse daqui é um deles. E a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração é que Deus, que é o arquiteto, ele fez um projeto de uma casa espiritual. E essa casa na qual esse arquiteto, que é Deus, fez o projeto, ela não é construída com tijolos, ela não é construída com pedras lavradas, pedras certinhas. Por isso que nós temos sim as nossas diferenças, mas ela é construída com pedras na sua natureza, com pedras que têm pontas, com pedras que têm jeitos, com pedras de formatos diferentes, e essas pedras somos nós. E esse texto vai dizer que Jesus, ele é a pedra angular. E a pedra angular, ela, um dos objetivos dela numa construção é unir duas partes. Quando a gente procura, por exemplo, no Google, a gente vai achar, ou de repente uma espécie de um portal que está vindo, sendo construído de pedras, e tem uma pedra que vai no meio e ela conecta essas duas partes. Ou nós vamos encontrar a pedra de esquina, que é a pedra angular, a primeira pedra que é colocada na construção, e ela dá limites e ela dá caminho para as outras pedras que vão sendo posicionadas ali. Esse texto está dizendo o seguinte: olha, Jesus é a pedra angular. E na medida em que vocês vão se achegando a ele, vocês também, como pedras, vocês vão se ajustando e sendo parte da construção que Deus o Pai, o arquiteto, está fazendo. E essa casa que ele está fazendo, ele tem propósitos. Um deles é gerar um sacerdócio santo. Diga assim comigo: sacerdócio santo. E o outro propósito que Deus tem dentro dessa casa, desse projeto, é que as suas maravilhas, as suas virtudes, elas sejam compartilhadas. A casa espiritual que nós estamos fazendo parte nessa construção é a casa onde Deus habita. É o lugar onde Deus quer estar conosco dia após dia. Sabe, ninguém constrói casa espiritual sozinho, como o texto diz. Nós somos parte dessa construção. Jesus aqui também é colocado juntamente conosco nessa ilustração como também uma pedra angular e central. Amém? Você crê nisso? Jesus aqui como essa pedra, e também vai falar da nossa vida, aponta, queridos, para o tipo de vida que nós vivemos. Jesus, ele trouxe muitos ensinamentos. Na verdade, o que nós temos hoje de Jesus, parte dos ensinos que ele nos deixou nas Escrituras, parte dos milagres que as Escrituras nos contam, e parte da maneira como apóstolos, profetas anunciaram acerca de Jesus. E através dos ensinos de Jesus, nós precisamos ir modelando a nossa vida, porque isso é se achegar à pedra angular. Nós vamos modelando a nossa vida dessa maneira, porque ele é o caminho. Caminho esse que foi rejeitado pelos homens. Uma pedra que nos dias dele, nos dias de Jesus na terra, foi ignorado principalmente por aqueles que inicialmente foram chamados para essa missão. Mas o texto vai dizer isso para a gente: olha, essa pedra, ela foi rejeitada por alguns, mas para aqueles que creem, ou melhor, para Deus, ela é eleita e preciosa. É rejeitada pelos homens, porque o homem busca o seu próprio querer, o homem busca a sua própria vontade. Nós temos uma tendência, como tem sido dito nesses dias aqui, a ter o nosso ventre como nosso Deus. Nós temos a tendência de andar e viver a nossa vida de acordo com aquilo que a gente quer. Aí quando vem Jesus tentando mudar isso tudo, ou trazendo para nós um novo e vivo caminho que vai mexer com esse centro, então a gente tem uma tendência natural de rejeitar. E foi isso que os homens fizeram. Mas é rejeitado diante dos homens, mas é eleita e preciosa diante de Deus, que é o arquiteto. Hebreus também vai dizer que ele também é o construtor. Pastor Hugo ainda gosta bastante desse texto, está sempre citando. Na hora que eu estava escrevendo, eu lembrei disso. E nós precisamos assumir esse lugar. Eu quero nessa manhã gastar um tempo trazendo valor e significado ao sacerdócio santo que nós estamos sendo chamados a ser e a construir. Queria ler um outro texto para a gente aperfeiçoar esse de Pedro. Li um texto de Pedro, agora vou ler um texto de Paulo. Os dois amiguinhos, né? Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículos 19 e 20. Efésios 2 é um texto muito bonito. E diz assim, versículo 19: assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem morada de Deus no Espírito. Aqui ele está trazendo uma outra analogia e está falando coisas maravilhosas, né? Está anunciando essa boa nova para a gente. Olha, vocês não são mais peregrinos. E aqui dizendo aos gentios, dizendo aqueles que, de acordo com a lei, de acordo com o sacerdócio que veio através de Moisés e todo o sacerdócio levítico, esse povo aqui não fazia parte da construção dessa morada. Ele estava dizendo: olha, vocês antes, vocês eram estrangeiros e peregrinos, vocês eram um povo perdido, mas essa não é mais a realidade de vocês. Vocês agora são a família de Deus. Vocês agora fazem parte, vocês são concidadãos do que Deus está construindo. Ele começa a dizer, ele diz algo lindo, que eu acredito que eu vou falar aqui só da ponta disso, mas tem muito mais. Mas ele fala que esse lugar que Deus está construindo, o fundamento é dos apóstolos e dos profetas, sendo Cristo a pedra angular que une esses dois caminhos. Os profetas anunciando quem ele é, sem ver. E os apóstolos testificando de quem ele é, vendo. E trazendo essa boa notícia para nós: ei, existe um caminho para nós, nós não somos um povo solto, nós não somos donos de nós mesmos, nós não estamos à mercê da vida, à mercê do mundo, à mercê de qualquer caminho, nós somos família de Deus, nós temos um Senhor, nós fazemos parte de uma construção, e o arquiteto dessa construção é Deus, nós estamos nos tornando o lugar da sua morada, o lugar da sua presença. E queridos, primeiramente, esse chamado, ele não veio para todos. Eu sei que alguns de nós que já estudaram esse texto sabem disso. E quando a gente fala de sacerdócio, é um assunto atual, mas talvez pouco conhecido no literal. E esse assunto de sacerdócio não era um assunto para todo mundo. Uma coisa nós temos certeza: Deus quer toda a terra. Deus está trabalhando desde que o homem caiu na restauração do lugar que o homem perdeu, em trazer o homem de volta para si. Deus quer a sua criação. Você crê nisso? Abre comigo em deixa eu ver aqui, Êxodo capítulo 19. Para a gente testificar disso que eu estou compartilhando aqui, versículos 5 e 6, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, e esse guardar aqui fala de obedecer, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Neste lugar aqui, Deus está compartilhando com Moisés qual era o seu plano. Ele estava dizendo: Moisés, desce e fala para o meu povo o seguinte: toda a terra é minha, mas eu estou escolhendo vocês, povo meu, como um povo sacerdotal, como um povo pelo qual vai receber a minha presença de primeira mão, vai receber o pronunciamento das coisas que eu desejo fazer em primeira mão. Vocês vão receber isso tudo de prima, mas toda a terra é minha, e vocês vão sair e vão compartilhar dessas coisas que vocês estão recebendo de mim. As pessoas vão contemplar, vão perceber a presença, vão contemplar a minha provisão, a minha bênção, sim, mas vocês vão ser sacerdotes, vocês vão ser primeiros nesse lugar, se vocês guardarem a minha aliança. E acontece que o povo de Israel, eles não guardaram a aliança do Senhor, eles não obedeceram. Com o passar do tempo, eles já tinham feito isso antes, mas novamente eles foram se esquecendo das promessas de Deus e se entregando aos seus próprios ídolos, buscando as suas próprias forças, de acordo com aquilo que eles mesmos entendiam, como acontece nos dias de hoje. De repente, o episódio mais conhecido é o de Êxodo 32, do bezerro de ouro, onde Moisés estava se relacionando com Deus para trazer boas novas, para trazer aquilo que o recado de Deus para o seu povo. Só que o povo achou que Moisés estava demorando demais. Arão, o negócio é o seguinte: Moisés está demorando muito. Talvez até morreu lá, a gente nem sabe, diante de Deus. E a gente precisa de uma figura que seja um Deus para nós. A gente precisa, melhor dizendo, de uma figura que represente esse Deus. Nós precisamos ver algo, alguém que nos dê uma imagem e uma direção. A gente precisa de alguém. Que até então, quem comunicava Deus aos homens, aos filhos dos homens, era Moisés. Agora, sem Moisés não tem comunicação de Deus. Então faz uma imagem, alguma coisa aí que possa representar e trazer isso para nós. Que possivelmente Arão também não tinha nada disso, né? E se a gente analisar, inclusive, o momento em que Moisés recebe um chamamento de Deus ali, quando ele vê a sarça pegar fogo sem se consumir, Deus vai falando para Moisés quem ele era: olha, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó, eu estou continuando a partir de você a obra que eu quero fazer. Tira a sandália dos seus pés, o lugar que você está pisando é santo. Não tem a ver com você exclusivamente, mas você está sendo convidado para fazer parte como um libertador do povo na missão que eu estou realizando. Aí Moisés vai se relacionando ali com a sarça e com tudo isso que estava acontecendo. Aí Deus fala: então esse é o momento, Moisés, vai lá e fala isso para o povo. Ele fala: Senhor, mas não sei falar, minha língua é meio pesada, eu acho que quando eu falar as pessoas não vão acreditar em mim. Aí Deus fala assim: ó, está chegando seu irmão aí, Arão. Você vai explicar a missão para ele e ele vai falar. E esse é um reflexo muito grande do povo. Que quando Deus chama o povo também para se aproximar do monte, o povo disse: Moisés, fala tu com eles para que a gente não morra. E tudo que ele disser para você, por meio de você, nós vamos cumprir. Irmãos, eles cumpriram? O povo cumpriu? Não. Por quê? Porque a base do cumprimento dessas coisas é o relacionamento. É por isso que Arão chega para o serviço e não consegue responder na ausência de Moisés, porque não contemplou a sarça, não teve a experiência, não foi chamado nesse lugar de tirar sandálias, chegou para cumprir uma missão. E Deus não nos chama simplesmente para cumprir uma missão, para fazer trabalhos. Ele nos chama para pertencer. Ele nos chama para ser dele. Ele chamou Moisés: Moisés, tira as sandálias, porque o teu caminho agora é meu. Tira as sandálias e entra nesse lugar aqui, porque você vai dar continuidade, você vai me representar diante dessas pessoas. Aí chega alguém para trabalhar, que na hora do momento de dar uma resposta não tem, porque não tem um relacionamento. Vai, Arão, faz alguma coisa. Ele fala: pega as ofertas e faz dela um Deus. E desde então, a gente vem fazendo isso, fazendo do nosso ouro o nosso Deus, como o pastor Hugo estava falando ainda poucos instantes atrás. Aquilo que era uma oferta, irmãos, Deus sempre proveu sobre o seu povo. Deus sempre proveu sobre aqueles que obedeciam, e não como uma moeda de troca, mas como uma consequência muito natural. Abraão, se você me obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. Se você me obedecer, você vai viver do melhor. E não é uma moeda de troca, é só porque eu sou o caminho, é só porque eu sou o autor, sou o arquiteto disso tudo. Sempre foi um lugar de provisão, mas quando a gente se perde desse lugar, a gente passa a buscar a própria provisão. E homens como Arão, que não se relacionam com Deus, mas se relacionam com o serviço, e não têm relação com Deus como algo mais importante. E eu não estou falando aqui de você orar 8 horas por dia. Eu não estou falando aqui de você, sabe, ser um super santo. Mas estou falando do temor de Deus não perder o nosso coração em lugar nenhum. Da convicção de quem nós somos: sacerdócio, o povo de Deus. Aí o povo então faz o bezerro de ouro. Deus fica bravo, né? Lá de cima, revela sua ira para Moisés: Moisés, estou irado, quero matar todo mundo. Vamos matar todo mundo, começar um povo a partir de você, igual eu fiz com Abraão. Começa um povo de ti, igual eu fiz com Noé. Aí Moisés convence a Deus, irmão. Moisés era um persuasivo, né? Deus, o Senhor não se lembra da tua promessa? Deixa eu lembrar o Senhor aqui das promessas que o Senhor tem. O Senhor disse que ia depois esse povo numa terra prometida. O Senhor disse que ia abençoar esse povo. Agora, como pode Deus voltar atrás da sua palavra? E Deus fala: puxa vida, é mesmo, hein, Moisés? Só que Moisés pega essa ira e traz diante do povo. Manda derreter o bezerro de ouro e manda eles beber tudo. O ouro derretido. E ainda chega com uma postura seguinte: olha, o texto vai dizer, percebendo Moisés que o povo estava meio perdido, estava confuso, sem saber para onde ia, Moisés se postura no meio deles e fala assim: quem aqui é pelo Senhor, que venha junto de mim. E os primeiros a dizer: nós estamos junto com você, foram os filhos de Levi. Quero ler esse texto. Êxodo 32, 28. Estamos em Êxodo aí já, passa umas páginas para frente. E os filhos de Levi, vamos ler o 25. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pois Arão o tinha deixado à solta para a vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um põe a espada na cintura, passem e tomem a passar pelo arraial de porta em porta, e cada um mate o seu irmão, seu amigo, seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés, e naquele dia morreram uns 3.000 homens. Pois Moisés tinha dito: consagrem-se hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para hoje, para que hoje Deus lhe conceda uma bênção. Queridos, a partir desse momento aqui, a vida dos filhos de Levi nunca mais foi a mesma. Essa postura de dizer para Moisés: ei Moisés, nós estamos com o Senhor. Você está olhando daí e está vendo o povo todo perdido, você está vendo uma confusão grande dentre o povo. A nossa posição é essa: nós pertencemos ao Senhor. E isso começou a custar tudo para os levitas. Esse lugar sacerdotal, esse lugar do sacerdócio, custou já de antemão uma postura. De modo que quem olhava, eles sabiam que de fato eles eram do Senhor. Olha o jeito que acaba a discussão. Começa a discutir, um porque quer a sua vontade, o outro porque quer a vontade de Deus. Nesses dias aqui, Deus estava na rigorosidade, irmão. Pra você não ficar com medo. Então era só nesses dias. Tá discutindo, tá meio confuso? Quem é de Deus? Eu. Então passa a espada. Mas é irmão, passa mesmo assim. Mas é amigo, passa. E foi uma matança de 3.000 homens nesse dia de posicionamento dos levitas. Eles mudaram tudo. E isso não vai fazer com que a gente mate ninguém. Isso não, essa postura de alguém que entendeu que pertence ao sacerdócio de Deus não vai fazer com que a gente se posicione contra os outros, mas vai fazer com que a gente se posicione pelo Senhor. Talvez essa é uma das perguntas que a gente precisa, sabe, responder nesses dias. Quem é pelo Senhor? Ei, nós somos pelo Senhor. Está tendo confusão em tudo quanto é lugar, está tendo confusão em tudo quanto é ideologia, está tendo confusão em tudo quanto é coisa, mas nós sabemos a quem nós pertencemos, nós sabemos quem é o nosso Deus, e nós sabemos muito bem qual é o plano: uma casa espiritual. Isso mudou também, queridos, inclusive o jeito deles de viverem, o lugar onde eles moravam, que Deus tomou os levitas para si. Esse lugar trouxe essa postura trouxe um lugar de primogenitura para os levitas. E eles se tornaram os primeiros, os que habitavam mais perto do tabernáculo. Moisés, a tenda vai ficar aqui, o arraial vai viver longe, o povo vai ficar todo de longe da tenda, exceto os levitas vão morar aqui pertinho. Os levitas vão ficar de perto e eles vão cuidar de tudo. Até onde eles moravam, fala até mesmo de um lugar de separação. Mas não uma separação que não deixa a gente sentar com aquela pessoa da nossa família porque ela tem algum costume que a gente como cristão não tem. Mas é uma separação que, mesmo junto, diante de pessoas que têm costumes não cristãos, nós guardamos o nosso costume cristão diante delas. A separação não é do corpo, a separação é da vida, é no jeito. Números capítulo 1, versículo 47, deixa eu ler esse texto, que vai dar uma explanada boa. Números 1, 47. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porque o Senhor havia falado a Moisés, dizendo: somente não faça a contagem da tribo de Levi, nem levante o censo deles entre os filhos de Israel. Olha só, eles já não eram contados mais junto com as outras pessoas. Eles eram contados de uma forma diferente. Eles eram tidos no meio das pessoas como pessoas diferentes. Deuteronômio 18. Vamos ler o Antigo Testamento hoje, amém? Já já a gente vai para o Novo. Não tem como falar de sacerdócio se a gente não entrar aqui. E esse é bonito, hein? Esse é de chorar. Deuteronômio 18 diz assim: os sacerdotes levitas e toda a tribo de Levi não terão parte nem herança em Israel. Comerão das ofertas queimadas ao Senhor e daquilo que lhes é devido. Não terão herança no meio de seus compatriotas. O Senhor é a herança deles, como Ele mesmo lhes prometeu. E olha só, ele está dizendo aqui que até a comida deles mudou. Já não moravam como todo mundo, já não era contado mais como todo mundo, já vivia uma vida totalmente, uma postura diferente de todo mundo, já não comia o que todo mundo comia. E mudou também a herança. Todo mundo tinha parte nas terras, mas Deus, porque tomou os levitas para si, ele fala assim: eu sou a sua terra. Eu sou o lugar da sua habitação e você vai cuidar do lugar da minha habitação. Os levitas, os sacerdotes levitas, no caso, eles assumiram esse lugar e eles receberam isso de Deus. Queridos, por que eu estou compartilhando tudo isso? Porque todas essas coisas têm um significado para nós. Os levitas, de uma maneira real, literal e resumida até mesmo, eles cuidavam do lugar da presença de Deus. Os levitas, eles carregavam o lugar onde ficava a presença de Deus. E eles também compartilhavam do lugar da presença de Deus. Eles compartilhavam daquilo que Deus falava. Diga assim comigo: ser um lugar para a presença de Deus. Cuidar deste lugar. Carregar este lugar. E compartilhar deste lugar. Para a gente trazer o sacerdócio para os dias de hoje, a gente vai precisar partir dessas bases. O que era um sacerdote? O sacerdote falava de uma pessoa separada para Deus. A pessoa que recebia um ofício para fazer um serviço que somente esse grupo de pessoas poderia fazer. Qual que era o serviço do sacerdócio? Era esse, era o serviço do templo, cuidar do lugar de Deus. Carregar quando a nuvem se movia. Ele estava atento, a nuvem se moveu, então ele mudava o jeito. Ele carregava, tirava dali e levava para um outro lugar. Ele compartilhava daquilo que Deus fazia. E agora, olha só que bonito. Porque nesses dias Deus estava separando um povo para ser um sacerdócio santo diante de todos os outros povos da terra. Mas agora nós vamos viver esse plano na íntegra, porque existe um chamado de Deus para nós. 1 Pedro capítulo 2, vamos terminar de ler o texto lá agora, versículo 9. Primeira Pedro 2, 9 e 10 nós vamos ler. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. O povo, ainda o povo de Israel, recebeu essa palavra para ser um sacerdócio e representar Deus diante do seu povo. Mas agora, Deus está convocando todo o povo para que seja um povo de Deus, para que andem nessa aliança. Não mais nós vamos depender ali de um povo, de um Moisés, de alguém que vá à nossa frente. Mas hoje todos nós estamos sendo chamados para sermos sacerdotes, porque Deus quer um reino de sacerdotes. Deus quer um reino de um povo exclusivo. Não tem mais diferença entre o povo de Deus. Nós somos pedras vivas que, quando edificados juntamente à pedra angular que é Cristo, crescemos e edificamos essa casa espiritual para compartilhar da presença de Deus, para cuidar do lugar da presença de Deus, para viver uma vida totalmente diferente. Nós bem sabemos que naqueles dias havia a prática do sacrifício como oferta a Deus. Mas agora nós somos chamados para oferecer sacrifícios agradáveis ao Senhor. Davi, desde lá de trás, já tinha entendido que o que agradava ao Senhor não era uma quantidade de sacrifícios de animal morto, mas que era um coração contrito e arrependido, quebrantado. Era isso que o Senhor procurava. E esse ainda continua sendo o desejo de Deus. O culto que nós vamos oferecer a Deus não está baseado naquilo que a gente faz para Ele, mas está baseado no quanto nós somos dEle, no quanto nós pertencemos. Porque o que Deus quer não é uma quantidade grande de oferta e de serviço. O que Ele quer é um povo que seja dEle. É um povo que seja exclusivo, exclusividade de Deus. É uma nação de sacerdotes, é um reino de sacerdotes. E eu quero ler Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha só. A gente vai completando assim com Paulo e Pedro hoje. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E se a gente ler só um, fica estranho, né? Fala, que é isso que Deus está pedindo? E eu quero também trazer uma ênfase para a maneira como Paulo está dizendo. Irmãos, pela misericórdia de Deus. A gente pode ler isso de muitas formas, mas eu percebo nos apóstolos um certo desespero, não no sentido negativo, como alguém que está desesperado e não sabe para onde ir, mas um desespero de convicção. Quando nós vemos João, por exemplo, falando, olha, o que nós vimos, o que nós tocamos, o que nós testificamos, o que os nossos olhos viram, é isso que nós estamos compartilhando. A gente vai ver isso na carta aos Hebreus, o autor dizendo ali com tanta preocupação e com tanto desespero bom, como quem tem convicção de algo, como quem está vendo. Irmãos, pela misericórdia de Deus, pelas misericórdias de Deus, ofereçam o vosso corpo como sacrifício vivo. Ah, mas que jeito que nós vamos fazer isso? Conversa estranha. O versículo 2 vai dizer: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que nós vamos viver e oferecer diante de Deus o nosso corpo como um sacrifício vivo? Não tomando a forma desse mundo. De fato, nós precisamos permitir que a palavra de Deus, os ensinos de Jesus, o que os profetas disseram sobre ele, o que os apóstolos testificaram, seja uma verdade diante de nós. De modo que as nossas preocupações não vão ser as mesmas preocupações com o mundo, que o mundo tem. As nossas maneiras de pensar não vão ser as mesmas. Nós não vamos tomar a forma, ou não vos conformeis, eu sei que alguns sabem, mas é importante falar, não vos conformeis, é não tome a forma. Como é a forma do mundo? Não se adeque. Não entre nessa forma. Mas se permita ser transformado pela renovação da vossa mente. Se permita mudar tudo, assim como Deus mudou ali a vida dos levitas a partir desse dia. Não, vocês vão ser contados diferente. A postura de vocês vai ser diferente. Vocês vão morar no meio do povo, mas vocês vão morar diferente do povo. Vocês vão ter uma herança diferente da que todo mundo tem. Vocês vão viver de um jeito diferente que todo mundo vive. Sabe por quê? Eu estou formando um povo, na verdade é um reino de sacerdotes. Eu estou construindo uma casa espiritual para habitar. E essa casa espiritual não mais vai ser construída com o sacrifício de animais, não mais vai ser construída com homens que têm uma aparência farisaica, com a aparência de um sacerdote, mas ela vai ser construída por pedras que se achegam à pedra angular. E na medida em que a gente se achega à pedra angular, nós vamos sendo ajustados a ela, nós vamos crescendo nela e nós vamos sendo transformados. Queridos, o reino de Deus se trata da vontade de Deus. E como Ele está montando, construindo, desejando um reino de sacerdotes, Ele fala, deixe que vocês sejam transformados pela renovação da vossa mente. Deus vai transformar vocês através dessa renovação. E vocês vão experimentar o reino, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, nós que não tínhamos parte nenhuma nisso, precisamos ter o fato de nós sermos chamados por Deus, chamados pela sua palavra, de sacerdócio santo, de sacerdócio separado, de um povo exclusivo de Deus. Nós precisamos ter isso como um privilégio. Nós precisamos nos permitir sermos transformados até em coisas que hoje a gente tem convicção de que a gente está certo. Senão a gente não experimenta a boa, perfeita e agradável. Eu sinto que o Senhor Ele está sempre fazendo isso com a gente. Parece que quando a gente firma os pés e acha que chegou, alguma coisa vem e fala, puxa vida. A hora que a gente acha que agora estamos top, a gente vai estar maravilhosamente bem. Conforme o nosso coração, conforme foi encontrado no nosso coração ainda, um lugar para ser ensinado por Deus, um lugar para ser encontrado perto dEle. Independente das coisas que a gente faz, em nome de Jesus. É Jesus que precisa habitar em nós. Ser um sacerdócio santo é ser alguém que está comprometido em cuidar do lugar da presença de Deus na sua vida, na sua casa. É ser alguém que está comprometido a carregar a presença de Deus por onde quer que passe. Não importa se a gente está sozinho, se a gente está trabalhando, se a gente está na igreja, se a gente está no campo. Não importa, nós estamos carregando uma presença. Os nossos pais provaram um pouco disso ainda, quando eles entravam nas filas de banco, né? Hoje nem fila tem, daqui a pouco nem banco vai ter. Mas quando eles entraram na fila de um banco para pagar uma conta, e alguém ficava endemoniado, e alguém que estava carregando a presença de Deus manifestava aquilo ali. E não que a presença de Deus só é manifesta através de sinais, mas nesses dias, essa era uma das formas em que se manifestava. E talvez nos nossos dias, o simples compartilhar do quanto nós pertencemos a Deus, e eu não falo de nós falarmos para as pessoas, olha, eu sou de Deus, mas falo de ser tão fluido na nossa vida, que esse compartilhar da presença vai se tornando natural, de modo que em alguns lugares a gente não vai mais ser chamado para estar. Mas em outros lugares, as pessoas vão fazer questão que a gente esteja. Não tem como fazer uma reunião de oração sem fulano. Ah, como ora. Ah, como transmite Deus. Não tem como a gente fazer um culto se a gente não chamar o pastor Hugo. Não tem como a gente fazer um louvor se a gente não trouxer o Mateus. Não tem como a gente fazer, eu estou falando o nome só para você compreender o modelo de pessoas que estão carregando a presença de Deus e que vão compartilhar dessa presença. Porque nós não somos, Deus não é exclusivo nosso. Apesar de nós sermos exclusivos de Deus, Deus não é exclusivo nosso. Então, esse lugar que nós estamos preparando juntos para que Deus habite é com o propósito de que toda a criação seja tocada. Queria que você ficasse de pé neste momento. E eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão aí no seu coração. E que você tivesse uma convicção dentro do seu coração. E essa convicção é: Deus quer construir uma casa espiritual a partir das pedras que estão se achegando a Ele. Jesus abriu mão de sua glória e veio ao mundo como um homem. E acredite, o mundo não prestava, como até hoje não presta, sem Deus. Jesus não veio à terra porque Ele viu o valor que a terra tinha. Ele veio à terra porque Deus nos amou de tal maneira. E Ele se fez como um de nós. Ele abriu mão de quem Ele era para se tornar como um de nós, a fim de cumprir o plano de Deus. Sabe qual que é o chamado de Deus para nós hoje? Abrir mão de quem nós somos para nos tornarmos como Cristo é. O chamado de Deus para nós hoje, queridos, é um chamado não pelo que a gente tem de merecimento. Nunca será. Mas ainda é o amor de Deus que está tocando a nossa vida, o nosso coração, e nos chamando para pertencer a Ele. E talvez essa é a pergunta, sabe, que a gente precisa imaginar o Senhor fazendo, dizendo assim: quem aqui é do Senhor? Quem aqui hoje pode se posturar como um filho de Levi que diz: eu sou do Senhor? Quem tem coragem de abandonar algumas coisas, ou talvez todas as coisas, sua vida, seu jeito de pensar a vida, para abraçar a maneira como Deus quer que a gente pense a vida? Quem tem coragem de mudar aquilo que vai alimentar o seu coração, a sua mente? Quem tem coragem de mudar o lugar e o jeito que mora, onde mora? Quem tem coragem de viver uma vida separada, de pertencer a Deus? Quem é que tem coragem de abrir mão de algumas heranças para dizer: uma coisa eu não perco? Quem é que tem coragem de abrir mão do que for preciso para dizer: uma coisa importa? Eu sou de Cristo. E onde Ele está, eu quero estar. E onde Ele não está, eu não quero estar. Onde Ele é, eu quero ser. E onde Ele não é, eu não quero. Porque eu pertenço, eu sou exclusivo, eu sou povo de Deus. Eu faço parte do povo de Deus. Eu sou a pedra que me dei para essa construção. Eu já não sou uma pedra que está aí vagando, rolando conforme o vento. Eu sou uma pedra que se entregou à pedra angular que une pedras para construir um lugar para que Deus habite. Quem tem coragem de dizer: eu sou aquele que vai guardar e cuidar da presença de Deus? Eu vou me posicionar e cuidar deste lugar da presença. Sou eu que vou andar carregando a presença por onde quer que eu passe. As pessoas vão me olhar e vão saber de uma coisa: esse homem, essa mulher carrega a presença de Deus, carrega o lugar de pertencimento a Deus por onde quer que passe. Quem é que vai dizer: eu vou compartilhar da presença de Deus? Eu vou andar por aí sabendo quem eu sou, eu vou andar por aí compartilhando do que Deus fez. Eu vou andar por aí compartilhando de quem Deus tem me feito ser. Eu vou andar por aí compartilhando e pronunciando as bênçãos do Senhor. Comece a responder essas coisas no Espírito. Comece a falar com Deus em oração. Ei. Ei, Jesus.
Eu amo o lugar da habitação onde o Senhor está.
Desfrutamos do amor.
São os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos seus altares, Senhor dos Exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados, porque passa pelo vale árido e faz dele um manancial de bênçãos, e o cobre a primeira chuva. Vai indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos Exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, Senhor da graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Senhor dos Exércitos, feliz é aquele que confia em ti. Nós queremos o Senhor, Jesus. Nós queremos ser para ti um lugar. Nós queremos, ó Pai, ter no nosso coração o teu projeto, ó arquiteto nosso. Nós queremos ser, ó Deus, parte do que o Senhor está construindo. Nós queremos ser pedras que se unem à pedra angular e constroem um lugar para a tua presença, Deus. Nós queremos ser e cuidar deste lugar, Jesus. Nós nos aproximamos de ti, ó Deus, crendo que na medida que nós nos achegamos, nós vamos nos tornando parecidos contigo, Deus. Nós clamamos, ó Deus, nessa manhã, ó Pai. Mora em nós, Senhor. Faz de nós o teu lugar preferido. Faz de nós um lugar agradável. Nós queremos oferecer a ti sacrifícios agradáveis, Senhor. Prestar um culto que o Senhor queira de nós, Jesus. Nós clamamos, ó Deus, por fazermos parte, Jesus. Se o Senhor quisesse, ó Pai, serviço de coisas, nós saberíamos fazer. Mas o que o Senhor quer é o coração ensinável. É uma conduta humilde e uma alma com sede de ti. E nós nos aproximamos assim, ó Deus. Tu és a nossa vida, tu és a nossa razão, tu és o nosso significado e sentido, tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo. Tu és o nosso Deus, e nós somos o teu povo, Senhor. Teu sacerdote, Jesus.
misericórdia agora, oh, ela se renova.
Pode aplaudir Jesus.